A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Ensino. Hoje vamos conhecer o programa de pós-graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica, o PPEB. A educação básica é um dos níveis da educação nacional, contemplando a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essa área tão desafiadora na realidade brasileira é o foco das investigações desenvolvidas pelo programa de pós-graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica. Atualmente, o programa conta com um curso de mestrado e realiza pesquisas em três linhas: Currículo da Educação Básica, Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Básica e História da Educação Básica. E para a gente conhecer mais esse trabalho do Programa de Pós-Graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica, vamos conversar agora, por telefone, com a coordenadora do programa, que é a professora doutora em Educação, Amélia Mesquita. Professora Amélia, bem-vinda à Rádio Web. Muito obrigada, tá bom? Por aceitar participar hoje com a gente.
Muito obrigada, Alexandra, que agradeço o convite da rádio e a oportunidade de falar e apresentar um pouco mais o nosso programa à comunidade.
Certo, professora. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da história do PPEB, né? Como que surgiu o programa, quantos anos, com que objetivo?
Então, o PPEB é um programa inicialmente vinculado ao Instituto de Ciências da Educação. Ele foi composto por professores, a parte de interesse de professores vinculados ao ICED à época, isso começou em torno de 2014, 2015, esse grupo de professores convidou também outros professores de outros campi à composição desse projeto, que objetivava fortalecer a discussão da educação básica. Boa parte desses professores estavam vinculados ao programa de pós-graduação em educação, que tem uma dimensão mais ampla, que é o programa de pós-graduação do ICED, e esse grupo interessado em discutir as especificidades da escola, resolveu constituir ali um projeto, montar uma PCM, que foi submetida à CAPES, convidando também professores de outros campi que pudessem colaborar nessa discussão. Então, em 2015, o programa foi aprovado junto à CAPES, também aprovado no CONCEP. Começamos os nossos trabalhos de processo seletivo neste mesmo ano, já com a primeira turma em 2016. A partir de 2017, os professores desse programa se articulam de forma a constituir uma nova unidade, né? Então, a partir de 2017, é criado o Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação Básica, também com o objetivo de fortalecer essa discussão da educação básica com foco na escola. E hoje, nós não estamos mais vinculados ao ICED, sim vinculados a esse núcleo, que desde 2017 funciona. Na verdade, o PPEB ele é mais velho do que o núcleo que hoje ele está vinculado. Qual é o objetivo, né? O objetivo é, considerando, entre outras coisas, a grande defasagem da educação na região amazônica, em particular na nossa região, e mais particular no estado do Pará, a ideia era fortalecer a discussão sobre a educação básica com foco na escola, de forma a qualificar os profissionais do ponto de vista acadêmico, com a finalidade de investir em pesquisas sobre a escola, em pesquisas sobre a educação básica, fortalecendo a produção do conhecimento e isso produzir retorno a essa escola qualitativo, tanto no que se refere à qualidade dos profissionais que retornam a esse espaço, porque boa parte do nosso público é de profissional da educação básica, e também fortalecer a pesquisa no campo da educação.
Certo, professora, queria que a senhora destacasse um pouquinho quais são os grupos de pesquisa existentes no programa, os professores que integram o corpo docente e também destacasse como funciona cada uma dessas linhas de pesquisa, né? Currículo da Educação Básica, Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Básica e História da Educação Básica.
Bom, o nosso programa hoje ele tem 26 professores permanentes no seu quadro e 2 professores colaboradores. Esses professores eles se subdividem em agrupamentos por linha, que são as linhas de currículo, de gestão e de história. Cada uma dessas linhas tem o seu foco comum, que é o campo que os articula. No caso do campo do currículo, nós temos pesquisas vinculadas à discussão do conhecimento, das relações de étnico-raciais, discussão de inclusão da pessoa com deficiência, da verdade dos sujeitos que são excluídos da escola, discussões vinculadas às etapas da educação básica. Então, nós temos professores que discutem a educação infantil, professores que discutem os anos iniciais do ensino fundamental. O ensino médio também tem sido uma frente muito forte dentro dessa discussão curricular. em particular, o foco nas políticas de currículo e nas práticas curriculares. Seja nas práticas específicas a um determinado campo, como exemplo a educação física, a geografia, a história, enfim. Então, nós temos dentro da linha de currículo essa especificidade de discutir questões voltadas ao conhecimento, à produção de práticas curriculares dentro da escola, mas também a articulação com objetos que são muito específicos. E aí nós temos uma diversidade. Então, por exemplo, a questão do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, a questão da organização curricular da escola a partir de projetos transversais, como LGBTfobia, enfim. A discussão de referências às especificidades dos campos disciplinares, eu falava da educação física, da geografia, da história, são campos que muito vêm sendo discutidos dentro da nossa linha. E as discussões que são referentes a processos de inclusão, nós temos aí grupos que têm essas especificidades, discutir processos de inclusão de diferentes sujeitos que foram historicamente excluídos da escola. Na linha da gestão, os professores eles têm pesquisado no campo da organização do trabalho pedagógico na escola, a partir das políticas, inclusive, de financiamento, políticas de gestão, políticas educacionais, de forma a entender essa escola dentro da sua dinâmica na relação local e global, né, ou nacional. Então, nós temos grupos de pesquisas voltados também à discussão do ensino médio, à discussão da educação do campo, à discussão do financiamento, e dentro dessas duas linhas, começamos a perceber a existência de pesquisas voltadas à história da educação, que aconteceu tanto na linha de gestão quanto na linha de currículo. E foi a partir daí que nós percebemos a necessidade, então, de ter uma linha própria para pensar essa escola a partir dessa temática que é muito específica e que tem também um aspecto teórico-metodológico muito próprio, que é a discussão da história. E hoje, esse grupo constituído por 5 professores ainda, que compõem a linha de história, tem discutido a história da educação e também a relação história e educação a partir de diferentes aspectos, a partir da organização do ensino, a partir das disciplinas escolares, a partir da própria organização da educação, em particular no estado do Pará.
Programa UFPA Ensino, hoje estamos conversando com a professora Amélia Mesquita, ela é a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica, o PPEB, e a gente está conhecendo hoje, podendo conhecer um pouco mais dos trabalhos, das ações desse programa de pós-graduação. Então, professora, a senhora destacou aí, né, descreveu um trabalho das linhas de pesquisa do programa. Agora, eu queria que a senhora destacasse um pouco mais sobre a questão do currículo da educação básica. Assim, quais são os desafios e, principalmente, nessa questão, nesse momento que a gente está vivendo aí, de uma implantação de um novo ensino médio, né, no Brasil, quais são os desafios para que esse currículo da educação básica ele realmente esteja apto, né, a atender os estudantes da melhor forma possível?
Isso tem sido, inclusive, um objeto continuado nosso de discussão, tanto no processo de elaboração, né, dessa reforma, eu vou chamar tanto a reforma do ensino médio, mas como também da reestruturação do currículo da educação básica por meio da implantação da BNCC, elas são aspectos que afetam diretamente a escola e a própria lógica de educação básica, né? E aí quando você percebe que isso afeta e não afeta de forma muito positiva. A construção da ideia de educação básica, que se deu a partir da LDB de 1996, ela amplia a educação básica a 3 etapas, que é a educação infantil, fundamental e médio, criando uma unidade entre essas 3 etapas, entre as diferentes modalidades de ensino, que lhe permitem garantir à sociedade um direito a ter um processo de escolarização continuado ao longo dos 17 primeiros anos de vida, considerando que é uma etapa obrigatória, a educação básica é um nível que tem etapas obrigatórias, incluindo o ensino médio. Quando nós tivemos a implantação da BNCC, nós tivemos a aprovação parcial da BNCC, que foi primeiro aprovado educação infantil e ensino fundamental, a gente já tem ali uma quebra da própria unidade da educação básica, porque nós temos aprovado 2 etapas da educação, mas nós temos o ensino médio sem essa proposta definida. Isso porque o ensino médio estava com o seu processo de reformulação, criando aí a nova estrutura de itinerários formativos, enfim. Essa própria separação, ela já indica que a unidade da educação básica, ela foi rompida nesse contexto. É como se nós tivéssemos agora separado o ensino médio da configuração da educação básica, do ponto de vista da organização da política, tanto a política educacional no sentido mais amplo, quanto a política curricular de forma mais específica, ela já começasse a sinalizar que se está separando aquilo que de direito era comum a todos os sujeitos. No que se refere à implantação da BNCC, de forma mais geral, né, porque a BNCC depois ela, no ano seguinte, 2017, que é em 2018, quando é apresentada a complementação da BNCC com a definição das competências a serem trabalhadas no ensino médio, o que é que nós temos? Nós temos um processo de reorganização dos currículos nas diferentes redes de ensino para as escolas de forma geral, de forma que essas redes organizem seus projetos pedagógicos e curriculares, as escolas também reestruturem seus projetos. Isso levou ao movimento, por exemplo, reconfiguração do livro didático, com a política do livro didático, isso levou as escolas a fazerem contratação de profissionais, retirando a autonomia dessas escolas, e isso vai ser vigiado por meio dos exames de avaliação, como continuamente, né, o Brasil vem se alinhando aos investimentos de avaliação em larga escala. O que isso produz? Isso produz, ainda que a BNCC não se auto-intitule como currículo, ela é sim um elemento de configuração curricular, porque quando a gente pensa na proposta de desenvolvimento curricular, a gente pensa desde a elaboração da política até a avaliação do próprio currículo ou as práticas com que esses currículos são produzidos. E a BNCC, ao se alinhar novamente à lógica das competências, ela se adequa a uma perspectiva extremamente neotecnicista toda a escola, ela define um conjunto de habilidades quase que incontáveis do ponto de vista daquilo que deve ser desenvolvido na educação básica, o que faz com que os professores percam a autonomia de organizar seu trabalho pedagógico a partir das necessidades educativas dos alunos e passem a organizar ainda mais fortemente os seus currículos a partir das prescrições. É como se nós voltássemos de forma muito contundente a uma configuração da educação, onde um grupo pensa o que é a escola, o que deve ser feito na escola, e os professores assumem novamente uma postura técnica, uma postura de cumprimento de tarefas em função daquilo que vai ser depois avaliado ou, de forma mais expressiva, controlado por meio das avaliações em larga escala. Então, assim, a gente tem hoje um problema sério que se refere à educação básica enquanto um direito fundamental do sujeito, porque ela foi fragmentada, inclusive, na sua estruturação, já que retira do ensino médio essa unidade, e a gente tem uma organização curricular que ela acaba controlando ainda mais a escola, ainda claro que a BNCC, assim como todos os outros documentos da política curricular, deixam brechas para que se possa desenvolver projetos mais qualitativos. Então, de toda a política, em função das disputas que ocorrem em torno dela, sempre nós vamos encontrar brechas para tentar buscar fazer diferente.
Certo, professora. Só para a gente, então, encerrar esse primeiro bloco, dessa questão do novo ensino médio, voltando nessa questão, assim, quais são os impactos, de fato, disso no ensino-aprendizado dos alunos, né? E, assim, diante desses impactos, tem alguma coisa que venha beneficiar esse ensino-aprendizado? E por que que esse novo sistema está sendo implantado?
Com relação ao ensino médio, veja só, quando a gente pensa a educação básica, e particularmente quando a gente pensa em ensino médio, a gente pensa no ensino, o que seria esse ensino de qualidade? Um ensino que pudesse promover uma educação integral do sujeito, né? E o ensino médio, ele está ali no movimento de finalizador da educação básica e também, de alguma forma, de promotor de acesso ao ensino superior. A unidade que foi constituída do ensino médio na LDB, ela previa uma formação mais integrada, envolvendo tantos aspectos mais propedêuticos, mais acadêmicos, referentes a buscar conhecer questões da ciência, da tecnologia, né, da cultura, enfim, e também questões referentes ao mundo do trabalho. A configuração que nós temos hoje do ensino médio, organizada por itinerários formativos, que fragmenta a educação em áreas de conhecimento, e uma delas voltada para a questão da profissionalização, que é essa formação técnica, ela acaba comprometendo a formação integral do sujeito. Para algumas pessoas, é como se fosse uma simples volta à configuração anterior que nós tínhamos na década de 80 e 90, que era o CDCSH ensino profissional. Né? E não é exatamente isso. O que nós temos hoje? Nós temos um currículo que tem elementos comuns, que são as áreas comuns de linguagens, particularmente língua portuguesa e matemática, e os itinerários formados a partir das especificidades das áreas. Tá? Então, uma pessoa que opte por um determinado itinerário, ela vai ter prioritariamente acesso a conhecimentos vinculados àquela temática. Isso já retira dela, do ponto de vista da formação integral, o direito de acessar outros conhecimentos, ainda que eles coloquem como possibilidades de eletivas. Só que isso já retira dela esse direito de acessar esses outros conhecimentos. Portanto, essa formação integral, ela já passa a ser prejudicada a partir daí. Uma consequência vinculada ao próprio direito de acesso ao conhecimento, que ele passa a ser limitado por meio dessa configuração do ensino médio para o aluno, do ponto de vista da organização da escola, isso impacta frontalmente na vida do professor dentro da escola, porque se ele tinha 10 escolas para trabalhar dentro de um município, agora ele vai ter apenas as escolas que ofertam aquele itinerário. Então, assim, o primeiro impacto é referente ao fato de que essa formação integral, ela deixa de existir no ensino médio. Então, o que, que vai se oferecer para as escolas da periferia? Quais são os itinerários que vão ser disponibilizados para as escolas que estão no campo? E aí pode acontecer, de determinados lugares, por exemplo, ofertarem apenas um itinerário e pessoas que são daquela localidade, ou de duas uma, ou, na verdade, três possibilidades. Ou cursa o que não quer, ou não cursa, ou sai da sua cidade para ir para outro local cursar aquilo que quer. Então, nós temos um problema aí que afronta diretamente o próprio direito do aluno de acessar a educação a que ele tem direito. Estamos numa lógica extremamente vinculada a princípios conservadores, capitalistas, vinculados a uma lógica mesmo burguesa de organização da educação. Não se refere à aprendizagem propriamente dita, né, do conteúdo curricular. A gente vai ter que esperar um pouco mais de tempo para entender o que, que vem pela frente. Mas é inevitável a gente já saber que fragilidade do ponto de vista de acesso ao conhecimento mais geral, conhecimento mais gerais, né? Inclusive porque determinados componentes curriculares dentro de compor o corpo curricular ficam de fora, e isso pode fragilizar e tornar uma formação extremamente pragmática, né? Pouco menos crítica, menos crítica, e portanto tem que ter claro que tipo de sujeito estão pretendendo formar, né? E isso é um perigo num contexto onde o neoconservadorismo ele atravessa o nosso cotidiano de forma muito contundente.
Certo, professora Amélia, ficou bem claro aí os impactos e as consequências desse novo ensino médio, no sentido de fragilidades mesmo que isso pode ocasionar aí para a educação de forma geral. A gente vai dar uma paradinha agora aqui na nossa discussão, no nosso programa UFPA Ensino. Hoje a gente está conversando com a professora Amélia Mesquita, ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica, o PPEB, aqui da Universidade Federal do Pará. A gente vai para um breve intervalo, mas já já a gente volta com muito mais informação sobre esse tema para você.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje destaca as ações do Programa de Pós-Graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica, o PPEB. Nossa convidada hoje é a professora a doutora Amélia Mesquita, que é coordenadora do programa. Professora, para a gente continuar então aqui o nosso bate-papo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os resultados do IDEB, que é realizado pelo governo, indicam que há inúmeras dificuldades para a educação básica, para que esse ensino avance aqui no Brasil. Em 2019, por exemplo, a meta foi alcançada nos anos iniciais do ensino fundamental, mas não nos finais e nem no ensino médio. É assim, e diante dessa tragédia que a gente ainda está vivendo da pandemia, né? Quais são os principais desafios agora para a educação brasileira diante desses apontamentos, desses dados, diante das pesquisas do PPEB, especialmente aqui na nossa realidade do estado do Pará, na Amazônia?
Então, todos os sistemas de avaliação em larga escala, né, de saída, eles têm um problema, que é o trabalho com a padronização. Então, os sistemas de avaliação, sejam eles mais locais, realizados pelas secretarias de educação, sejam eles nacionais, a exemplo do IDEB, ou mesmo os internacionais, a exemplo do PISA, eles estão estruturados numa lógica homogeneizadora que define um padrão de conhecimento, né, e um perfil de habilidades e competências que cada aluno deve desenvolver de forma igual. Então, assim, todo sistema de avaliação que tem essa prerrogativa, ele sempre vai incidir em problemas na própria escola, inclusive porque a gente observa que esses sistemas de avaliação, em alguma medida, eles acabam induzindo a organização curricular, porque, por vezes, as escolas ficam ocupadas em dar conta de desenvolver essas habilidades próprias para a avaliação que vai ser feita e depois divulgada, e ainda que elas digam que não geram ranqueamento, elas acabam gerando um nível de ranqueamento entre as escolas e, particularmente, entre os alunos. Então, eu já queria começar destacando as limitações e os efeitos que a avaliação em larga escala trazem para dentro do cotidiano da escola. Por outro lado, ainda que a gente tenha esse elemento que precisa ser aspecto de vigilância e precisa ser problematizado continuamente pelas pesquisas e pelo próprio cotidiano escolar, esses mesmos instrumentos de avaliação, que são de avaliação de sistema, eles trazem dados sim que revelam aspectos referentes à educação, que nos pontuam e sinalizam aonde pode acontecer, aonde estão as maiores fragilidades. Mas é claro que esses dados precisam ser compreendidos dentro de contextos e dentro dessa limitação que o próprio sistema de avaliação apresenta na sua natureza. Tá? No que se refere aos dados do IDEB, continuamente nós temos observado nós, que desde sempre os dados vêm revelando o não atingimento das metas previstas, em particular quando se fala dos anos finais e do ensino médio. Os anos iniciais, aí eu queria chamar a atenção disso, os anos iniciais do ensino fundamental têm uma configuração diferente dos anos finais do ensino médio. Configuração essa que se dá tanto na organização do espaço-tempo, por quê? Porque para os anos iniciais nós temos professores generalistas, né, que são professores formados geralmente na pedagogia, que têm 4 horas de trabalho com as crianças, que têm um tempo maior de acompanhamento da aprendizagem dessas crianças, porque estão ali 4 horas cotidianamente com eles, e que isso permite um maior acompanhamento da aprendizagem. Quando a gente vai para os anos finais e ensino médio, nós temos uma configuração espaço-temporal distinta, que é a organização da hora-aula. Então, a distribuição dos conteúdos disciplinares pelos especialistas em determinadas áreas do conhecimento, e isso já gera para a gente um impacto, né? O que essa configuração espaço-temporal pode, de alguma forma, ou vem, de alguma forma, intervir diretamente na qualidade daquilo que é oferecido e na qualidade de aprendizagem que pode ser desenvolvida nessas duas etapas aí da educação. E aí nós observamos nesse cenário um primeiro elemento. Nós temos um problema de organização, que é um problema de natureza da organização da escola, que precisa ser alvo de problematização. Muitas vezes, quando a gente observa os resultados do IDEB, a gente vai diretamente àqueles aspectos que estão sendo avaliados, particularmente da português e matemática, e por consequência, o quanto isso pode interferir nos demais componentes curriculares. Só que existem outros elementos que, além da própria organização do ensino, que precisam ser atacados também, no sentido de serem observados e de serem analisados enquanto constitutivos da organização da escola. Então, se a gente fica no aparente, pode-se ter a impressão de que o problema está na organização do próprio trabalho do professor. Né? Isso pode gerar uma espécie de culpabilização do trabalho docente pelo possível fracasso que esses dados evidenciam. Mas o que a gente precisa é atravessar o aparente e encontrar elementos que estão na própria conformação da organização escolar. O que nós, na organização dessa escola, temos pensado para, por exemplo, ampliação do processo de aprendizagem, para incentivar o aluno a desenvolver um conjunto de outras habilidades a partir dos seus próprios campos de interesse? E eu não estou falando de criação de uma escola individual para cada aluno, mas eu estou falando na organização de um trabalho pedagógico que se coloque à disposição de também atender essas necessidades que muitas vezes são comuns. Como é que essa escola pode se repensar na sua configuração? Espaço temporal, que é de organização de um trabalho mais ampliado para acompanhamento desse aluno, de um trabalho mais compartilhado entre os professores, de um diálogo maior entre os professores sobre os alunos, sobre os processos de aprendizagem, sobre os projetos pedagógicos que a escola, ou os projetos de ensino que a escola pode estar desenvolvendo. Então, é importante, a partir do momento que a gente observa esses dados do IDEB, atravessar o aparente, que é o resultado, e pensar em elementos estruturantes da escola que estão intactos. Esses elementos da organização do tempo, da organização do espaço, da organização fragmentada do currículo, da falta de diálogo entre os professores porque eles estão organizados em horas fragmentadas, sem tempo de trabalho coletivo e do contato mais direto para tempo de estudo, de planejamento, a escola não prevê. E é isso que vai gerar impactos fortíssimos naquilo que o aluno desenvolve, naquilo que o aluno aprende.
Certo, professora, a gente vê aí que são muitos desafios, né? Porque quando a gente tem que mexer nessa questão estrutural, né, do funcionamento, das regras desse funcionamento todo, é uma questão bem complicada. Não complicada no sentido que possa ser feita, mas complicada porque a gente não vê políticas públicas nesse sentido, né?
Exato.
E então, professora, a gente está chegando aqui no finalzinho do FPA Ensino e diante de todos esses desafios que a senhora muito bem nos descreveu, problematizou também aqui com a gente, os índices de evasão escolar aumentaram muito com a pandemia, né? E o estado do Pará, Amazônia, está entre esses estados onde mais o IBGE registrou evasão escolar, né? E, assim, a qualidade do ensino também se perdeu muito com essa questão da pandemia. Eu acho que abriu um buraco aí, né, nessa questão da educação, ficou muito prejudicada. A senhora, como especialista, não prevendo o futuro, mas a senhora tem alguma expectativa, assim, de que a gente possa recuperar esse tempo perdido?
Então, os desafios com relação à escola sempre foram muitos. A escola sempre viveu um dualismo em diferentes ordens. Ela viveu um dualismo por ela ser, ao mesmo tempo, reprodução e transformação. Então, você pega pesquisas que evidenciam a capacidade reprodutiva da escola, né, de manutenção de um status quo, mas você também observa que essa mesma escola que foi definida como reprodutiva, ela também transforma, né? Ela transforma e transforma a vida de pessoas individuais, de sociedades, enfim. Então, a escola, ela vive essa dialética que a constitui. Ela também vive um outro, e aí é dualismo mesmo, né? Não mais do ponto de vista da dialética, mas do ponto de vista da contradição, quase que excludente ali. A escola, muitas vezes, ela vai arranjando configurações a partir de determinados públicos. Isso é um problema que a escola precisa se ocupar em observar, em controlar, porque ela precisa ser vigilante aí. Então, algumas vezes você tem escolas que são empobrecidas no seu conteúdo, na sua qualidade, porque entendem que estão estruturadas ou feitas para pessoas pobres, né, sem condições, etc. Mas também você tem escolas que se desafiam a produzir uma condição muito mais qualitativa, de projetos que investem mesmo na formação do sujeito, e que essas escolas nessa conformação não fiquem exclusivas a determinados grupos, grupos que têm condições econômicas, enfim, mais favoráveis. Então, essa própria lógica da escola, ela já vem atravessando a sua conformação desde sempre. O contexto da pandemia, ela traz para a gente dois elementos que são importantes, né? Um elemento referente àquilo que também você comentou, ao grande número de evasão, é pessoas que desistem da escola porque essa escola deixou ainda mais de ser atrativa, porque a escola, ela tem históricos de evasão, né, que são de muito tempo. A pandemia, ela retoma a lógica da evasão de uma forma muito forte, inclusive porque a escola ou a escolarização passou a existir num formato que muitas pessoas não tinham condições de acessar, para por meio do uso de aplicativos, de telefone. E o professor também aprendendo isso. Mas foi nesse mesmo cenário que a escola voltou a ser valorizada como um espaço importante para a sociedade. Porque ela não é só um espaço, ela não é só entre aspas, porque isso já é muito. Ela não é só um espaço de formação a partir do acesso a uma cultura elaborada, eu estou entendendo essa cultura elaborada como conhecimento. Mas ela também é um espaço de convivência, de integração. A gente aprende na relação que a gente estabelece, nas interações que a gente estabelece com os nossos pares, com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais novas, enfim. Então, a escola, ela recupera um valor social para muita gente muito grande. As pessoas vão dizer, é legal ter a escola, é legal ir para a escola. Agora, o que a gente precisa fazer? As pessoas que foram mais afetadas no contexto da pandemia, elas precisam novamente ser resgatadas para esse espaço. Porque o fato de elas não estarem voltando para a escola não significa que elas não querem ou não gostam da escola, mas significa das condições de vida que elas estão hoje. Quais são as condições de vida, de sobrevivência que essas pessoas estão hoje, considerando que perderam familiares, considerando que pessoas ficaram desempregadas, considerando a fome, considerando o índice de miséria que a gente vive hoje? Então, é um cenário em que a miséria também aumentou muito. E assim, como educadora, eu não posso fugir a minha utopia de sempre pensar uma busca de uma qualidade para a escola, de uma qualidade para a educação de pessoas, porque senão já teria desistido da pesquisa, desistido do ensino, já teria desistido da relação direta com a escola. Então, a gente investe na pesquisa, a gente investe na articulação direta com a escola básica, investe na formação de professores, investe numa discussão direta com os sujeitos que estão ali naquela ponta da escola, porque a gente acredita nas possibilidades de transformação e de mudança. Então, é claro que os desafios são grandes, a gente precisa ter sensibilidade, mas precisa de tudo ter dados, ter elementos que nos ajudem a consubstanciar tanto as nossas discussões acadêmicas, mas, fundamentalmente, como é que as discussões acadêmicas podem servir de subsídios para as tomadas de decisão, para as políticas públicas, né, para o cotidiano da escola, enfim. Então, eu não posso e nós não podemos nos furtar a ter essa utopia de pensar a escola como um lugar de todos, um lugar de qualidade. A escola precisa ser esse espaço também de acolhimento, né, também sensibilidade a essas condições do aluno, para que esse sujeito se sinta seguro dentro desse espaço e retorne a esse local que é dele de direito.
Professora Amélia, muito obrigada, tá, pela sua participação hoje aqui no FPA Ensino, por compartilhar conhecimento com a gente, por disponibilizar um tempo, né, para participar com a gente aqui por telefone. Muito obrigada.
Eu agradeço a possibilidade, né, de apresentar ainda mais o nosso programa, também dizer que o programa tem se buscado também a se interiorizar. Então, em 2023, a expectativa de oferta de turma em Belém, mais no campus de Altamira, conforme solicitação do campus, e a nossa expectativa é buscar fazer isso continuamente, porque a gente sabe que o acesso não é fácil, então a universidade precisa se deslocar, né? Nós temos um campus da UFPA em Altamira, mas não temos a oferta do curso de mestrado em educação lá. Então, a ideia é que a gente possa estar fazendo essa oferta a partir de 2023 em Altamira. Já fizemos em Tucuruí, e nossa expectativa é que daqui para frente a gente consiga transitar também para outros municípios para garantir essa formação de forma comum a todas as pessoas que desejarem. A gente agradece extremamente essa possibilidade de apresentar, de discutir educação, e também se coloca à disposição enquanto programa, enquanto núcleo, para a comunidade, para as escolas. É, a gente está de portas abertas, porque essa é a nossa tarefa, essa é a missão que a gente se colocou, e a gente fica muito feliz com a possibilidade de fato, dialogar e travar essa parceria, né, esse trabalho colaborativo com os parceiros da UFPA e também, fundamentalmente, com a escola básica. Então, agradeço muito a oportunidade e espero ter esclarecido e apresentado da melhor forma possível o nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada.
Muito obrigada mais uma vez, professora Amélia. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por todas as pesquisas, parabéns pela ciência, né, e por essa parceria, né, por essa aproximação da pesquisa científica com a realidade das escolas básicas, que é o que faz o programa de pós-graduação em currículo e gestão da escola básica, que é vinculado ao núcleo de estudos interdisciplinares da educação básica. Então, parabéns pelo trabalho. A gente agradece mais uma vez a sua participação hoje aqui no UFPA Ensino, e a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Fabrício Queiroz. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral da Rádio Web é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.